Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Olha nós aqui de novo no Notícias do Front, episódio número 701, e dessa vez o título, o nosso tema principal é Esqueceram do Beboi 11. Seja muito bem-vindo, minha amiga e meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim, por aqui tudo jóia. Nós vamos falar desse tema hoje, um tema interessante, e eu acho que vai ser bastante bacana. Antes da gente entrar nesse assunto principal, você já sabe, mas não custa lembrar, nosso conteúdo chega com um oferecimento especial de Impasa, com seu DDGS, MSD Alflex, gerente de pasto, Cargill, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago e otimiza a gestão rural. Toda semana a gente dá destaque a um dos nossos das empresas parceiras, amigas aqui do front. Dessa vez é a MSD Alflex. Se você quiser comprar os identificadores Alflex, nós usamos, inclusive no nosso gado de cria. Fiz uma postagem no Instagram essa semana. Nós não vamos marcar a fogo nenhuma identificação nas vacas para preservar o couro, para bem-estar animal. Por mais que isso, talvez num primeiro momento diretamente, não nos dê retorno financeiro direto na venda de um animal, de uma vaca, que não tem marcação a fogo, fora a marca da fazenda, que essa é obrigatória, né? De nenhuma outra numeração. Mas isso é mais ligado a princípios, né? E não tenha dúvida, isso já acontece, os primórdios aí de pagamento de qualidade por couro, tá certo? Muito bem. E o princípio é inegociável para a gente, no caso, bem-estar animal. Se você quiser comprar os identificadores, nós usamos, né, um chip eletrônico, um brinco e um botão de manejo. Você pode comprar pelo WhatsApp 011 DDD 4004-7874, repetindo, 4004-7874, ou pelo e-mail centralalflex, tudo junto. Alflex tem dois L's de Luiz depois do A, alflex, arroba merck.com. O merck é secar no final. Perfeito? Recadinho dado. Vamos agora falar dos nossos pitacos do mercado, né? Coisas aí que chamaram atenção durante a semana, para a gente dar um overview, uma revisão, né, geral, e depois a gente entrar propriamente dito no assunto. Moçada, a semana começou meio agitada, né? Mercado futuro deu uma realizada por conta de um diário, um diário de Caratinga, uma cidade em Minas Gerais, que tinha noticiado. Para veículos de imprensa, de mídia não especializada, tinham noticiado uma pessoa internada com possível suspeita da vaca louca e tal. E como sempre, isso não prospera, não é a forma de encefalopatia esponjiforme bovina na sua variante humana, né? O que a gente chama de o mal da vaca louca, ou a EEB, encefalopatia espongiforme bovina clássica, não tem nada a ver com consumo de proteína, enfim. Isso fez preço no começo da semana, isso já aconteceu várias vezes nos últimos anos, né? A gente começa a observar, começou a observar essa água mexida no começo da semana, mas isso depois dissipou como era o esperado. E a gente viu essa semana nada de novo, né, do ponto de vista assim do movimento. O movimento segue em aquecimento da arroba, aquecimento do mercado de reposição muito forte. Acho que nessa semana até chamou mais atenção o aquecimento do mercado de reposição do que propriamente dito o da arroba, né? A gente observa a arroba já acima dos R$ 340 em São Paulo. O fechamento da quinta, já que sexta foi feriado, ele está em R$ 342,20, tá certo? A situação é a mesma, escalas curtas, não, a compra não evolui, Né? Passa um dia e olha lá se a indústria consegue comprar um dia de abate. Aonde está comprando bem, compra um dia de abate a cada dia transcorrido, né? A gente viu preços novos aqui em São Paulo, boi de 350, inclusive está no levantamento do CPEA já. De novo, boi de 350, né? A última vez que isso tinha ocorrido tinha sido lá em março de 22, né? Inclusive, é ainda o recorde nominal do CPEA, 352,05. Esse preço de 350 ele já existe em São Paulo, porém na máxima do levantamento e não, né, no indicador que é a composição da amostra entre preços máximos, preços mínimos, a amostra toda, a composição média ali na metodologia, né, aplicada à amostra capturada, né, dá 342,20 à vista no estado de São Paulo, mas já tem máxima de 350. Nas praças também, Goiás teve máxima nova de boi, que é até difícil de acreditar, mas teve. Boi de 340, vaca de 330 em Goiás, moçada. Então, assim, é muito. O movimento continua, né? A gente já percebe interesses de algumas indústrias sondagens para contratos de entrega aí no futuro, de curto prazo, para grupos, para cooperativas, grupos de pecuaristas. Essas prosas podem começar a acontecer, eu acredito. A gente vê a turma da análise técnica, eles um pouco ainda reticentes, né? Os 340 era o alvo, e essa turma foi muito, mas muito assertiva. Faço aqui destaque ao boi na bolsa, né? Que ele conseguiu antecipar esse boi de 340 aí com uma assertividade extremamente grande. Interessante esse perfil do Instagram, Boi na Bolsa. Muito bacana o trabalho dessa turma, rapaz. Mas enfim, os 340 era o alvo e aí o mercado dá meio que uma, né? Essa semana, apesar da firmeza no físico ter continuado, o mercado parou de colocar ágio, pelo menos nesses últimos pregões. Também em relação ao indicador, também, né? Menos liquidez, feriado, essas coisas também, para quem trabalha com a bolsa, sabe que isso tudo influencia, né? A gente viu a carne não dar refresco, impressionante, cara. A carne, até aqui fazendo uma varredura nosso acompanhamento, né? Dos mercados. O que que a gente observa? Por exemplo, boi, primeiro indicador. Nós estamos muito próximos já, pelo menos na máxima, já se aproximando daquele pico de março de 22, aquele preço de pandemia, né? Ele no indicador já está muito perto. O dólar de 5,78 mostra que o indicador de boi gordo da praça referência, né, à vista São Paulo, que é o indicador CPEA B3, atingiu 59 dólares, coisa que não acontecia desde setembro de 22. Então, a arroba brasileira, 59 dólares, já acima de alguns players importantes no mercado global, mas ainda segue firme no mercado físico, né? O que que a gente percebe? 350 de máxima já existe em São Paulo. A gente vê os indicadores da Datagro, o Datagro muito alinhado com o CPEA, o AgroBrasil ainda acima, né? 346 hoje. Que a gente percebe mais dando uma olhada aqui nos números? O bezerro que ficou muito tempo, né, no primeiro semestre desse ano entre R$ 8,50 e R$ 9 o quilo. O indicador agora já alcança R$ 14, né? A praça referência, que no caso do bezerro é Mato Grosso do Sul, é Campo Grande. Interessante. Agora, uma coisa muito bacana, mesmo com a alta do bezerro, o bezerro saiu de 8,50, R$ 8, R$ 9 o quilo, né? Lógico, aí depende da praça que você está analisando. E o que que é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar, a margem líquida da reposição, que é a conta de quem tem o rebanho estabilizado, ou seja, você vende um boi gordo e compra um bezerro, né? E quanto que sobra nessa operação de vender um boi gordo e comprar um bezerro? Eu calculo aqui, eu pego, como é que eu faço esse cálculo, né? Eu pego o valor da cotação, no caso, sexta-feira, né, nos 342,20, multiplico por 21 arrobas, então vamos simular aqui um boi de 21 arrobas. Então você pega os 342,20, certo? Vezes 21 arrobas, você tem um faturamento de R$7.186 num boi gordo. E você tira desse valor o valor investido na compra de um bezerro pelo indicador de bezerro. Então, indicador de boi com de bezerro. O indicador de bezerro da quinta-feira antes do feriado foi R$2.558,22. Então, menos, de novo, o valor da arroba vezes 21 arrobas, R$7.186,20. Menos um bezerro, que é R$2.558,22. Nós estamos falando que sobra para o pecuarista que vendeu um boi gordo e comprou um bezerro R$4.627. O que ele vai fazer com esses R$4.627? É o que eu chamo de margem líquida da reposição. Ele já tirou a reposição, ele já repôs um animal para o próximo ciclo produtivo e ele tem R$4.627,98 para custear para todos os desembolsos que ele vai ter, né? Ou seja, custo fixo, custo variável, investimento, retiradas, doações, enfim, todo esse capital ele tem para ser consumido durante a transformação de um boi gordo com um bezerro, desse bezerro, desculpe, no próximo boi gordo. E esse valor, isso aqui é a notícia interessante, é o maior valor da história nossa da pecuária recente. Nunca sobrou tanto dinheiro ao abater um boi e se repor um bezerro como agora. Ou seja, a margem líquida da reposição está no maior valor da história, inclusive valor acima do que acontecia na pandemia, naquele pico de preço de pandemia. Outra coisa que chama muita atenção do mercado é que, cara, olha, a carcaça casada do boi está na máxima histórica, quase R$ 24,00 por quilo. A ponta de agulha na máxima histórica, R$ 20,51. O dianteiro na máxima histórica, R$ 20,99. E o traseiro é o único que não atingiu ainda a máxima histórica, lá de preços de pandemia, mas está por um beicinho de pulga para atingir. Ou seja, a carne está no maior valor da história. Na metodologia do front, esse preço de dianteiro, traseiro, ponta de agulha, lembrando que tudo isso é Praça de São Paulo, preços médios a prazo, no caso da venda da carne, traduzida na nossa metodologia, dá um equivalente físico, ou seja, uma arroba de R$ 359,00 praticamente no estado de São Paulo. Então a margem ainda existe para operação de abate nessa nossa metodologia, moçada. Então assim, valores de carne de fato na máxima histórica, né? No levantamento do atacado pela Scott Consultoria também na máxima, a gente vê as margens equivalentes da Scott Consultoria, que são estimativas da margem de abate da indústria, caíram, né? Então a margem caiu, a margem de abate, mas ela ainda existe, ela ainda está melhor que a média histórica, né? Em alguns equivalentes, em outros não, tá certo? Ou seja, já mostra algum comprometimento, sem dúvida nenhuma, da margem da indústria, mas quando a gente olha o longo prazo, a indústria já operou muitas vezes em situação muito pior do que está para ela hoje. A gente vê o milho já voltando a ter um aquecimentozinho, fechou o indicador a R$ 74,67. Esse valor de milho a R$ 74,67, ele já retorna, esse milho retorna lá para abril de 23, desde abril de 23 esse milho não atingia esse valor. E a soja ainda está meio morna, né? Não está reagindo muito, ela está aí com no indicador de soja em Paranaguá, US$ 24,85 a saca, que dá uma saca aí de R$ 143,84. Então a relação de troca soja com milho, né? Que a média histórica é 2 para 1, ou seja, você precisa de 2,1 sacos de milho para cada saca de soja, Hoje você está precisando de 1,93 sacas de milho para cada saca de soja. O número está menor. Quer dizer o quê? O milho está mais caro em relação à soja do que a média histórica, tá certo? Então é isso. A gente deu uma levantada aqui nos nossos números. Tudo isso mostra para a gente que a pecuária de 2024, até o Ricardo Eise, meu companheiro de viagem aqui, na pecuária, disse uma analogia interessante, né? A pecuária era um carro com o motor falhando, o motor quase fundindo e com o freio de mão puxado. Então, o que que aconteceu agora? O motor novo, colocamos o motor novo, ou seja, o que que é o motor novo nesse carro? O mercado interno, extremamente ativo, comprador e pagando preço para cima, certo? Um ou outro comprometimento de compra, às vezes o sujeito troca o corte comprado, mas a turma segue comprando carne. E o freio de mão, o que que é o freio de mão? Preço China, bambiou. Freio de mão bambiou, ele ficou menos apertado. A gente viu o preço China, por exemplo, de dianteiro bater 5.600, né? Um preço que estava aí dólares por tonelada, que ele estava na faixa aí de 4.400, 4.500, né? Então, houve essa liberou o freio de mão e colocamos o motor novo. Aí a coisa andou na pecuária. Semana essa também que a gente viu a discussão aí de porque pauta de trabalho 6 por 1, a gente trabalha aí no 7 por 0, né? Agropecuarista, o empreendedor trabalha 7 dias e feliz, querendo um futuro melhor, né? E a turma reclamando do 6 por 1. E bom, enfim, eu não sei o que vai virar, mas lá no Natal e no Ano Novo vai virar o 0 por 7, moçada, porque vão ser 15 dias de farra, pingue e foguete com Natal e o Ano Novo na quarta-feira, moçada. Imagina 2 semanas com dificuldade para comprar boi e 2 semanas com consumo altíssimo, né? Que mais que a gente pode falar aqui de coisa importante durante a semana? Por fim, eu acho que eu reforço o que eu já disse, né? A gente, para esse quadro se alterar de valorização dos elos aí da pecuária, seja carne, bezerro, garrote, boi magro, está tudo subindo, né? Precisa mudar o quadro de oferta e demanda. O quadro de oferta e demanda está muito estressado. A oferta está boa, ela oscilou em julho, de julho para cá, saíram as vacas, é fácil, mas o abate não caiu, então a oferta está boa, porque ela está sustentando um abate muito bom, muito alto, inclusive. Só que a demanda está incrivelmente bombada do que a oferta. Então ambas estão em nível muito alto, só que a demanda ainda maior. Então, enquanto não alterar esse quadro de oferta e demanda, dado que a indústria está num short squeeze, ou seja, está sobrevendido, atacado do Brasil, da carne do Brasil, seja pelo principalmente mercado externo, ele está sobrevendido, ele tem volumes de carne para entregar, está vendido a descoberto, ele tem entrega física desse produto, então ele tem que pagar para cima. Não tem jeito. E isso cria uma consequência que é um gatilho de escassez no mercado interno. Então, a gente viu relatos de pessoas aí do varejo dizendo: caramba, eu até não preciso comprar mais umas carcaças de traseiro essa semana, mas eu, cara, vai subir, então eu já vou comprar. Antes de acabar, eu já estou comprando, sabe? Isso é o que eu chamo de gatilho de escassez. A pessoa tem a nítida noção, sensação, e ela acredita que vai subir a mercadoria no curto prazo, que antes de acabar o estoque atual, ela sobe. Então é aquela história de você falar assim: ó, parece que vai faltar gasolina. Cara, falta mais rápido. Por quê? Puta, então vou lá no posto e encher meu tanque. Isso é o gatilho de escassez. O bezerro está vivendo isso, o garrote está vivendo isso, o boi magro está vivendo isso e a venda da carne do varejo está vivendo isso. O varejo tem ido procurado o atacado muitas vezes antes de acabar seu estoque com medo de ficar sem. Os restaurantes, a quantidade de demanda para confraternização. Então a oferta está retraída nesse momento, ela se retrai porque tudo que você vende bem vendido amanhã vendeu barato e a demanda fica acelerada. Então a alta vira como uma profecia autorrealizável, endossando o que eu já tinha dito mais ou menos aqui na semana passada, incrivelmente sustentada. Nós estamos, moçada, incríveis, 23 semanas de aquecimento dos preços pecuários. 23 semanas. Eu não me recordo de uma pernada de alta tão extensa. Então, fruto do short squeeze da indústria, do atacado, e fruto do gatilho de escassez, que vai desde o bezerro, garrote, boi magro, e vai até lá no varejo, o atacado envolvido no short squeeze e os outros elos envolvidos no gatilho de escassez. Resultado, alta sustentada, incrivelmente, por 23 semanas. Agora, moçada, nós vamos falar do beboi. O que é o beboi? Se você que não sabe o que é o beboi, eu vou te fazer um convite. O nosso curso online de gestão de risco na prática, gestão de risco de custo de produção e preço de venda, a gente tem um módulo de operações financeiras que eu chamo de avançadas. E uma parte desse módulo é o ETF. O ETF, se você não sabe, e eu te convido, eu já fiz inclusive um podcast o ano passado, se não me engano, o ano retrasado, agora não estou lembrado, sobre ETF. O ETF vem da sigla em inglês Exchange Traded Fund. Né? Ele é um fundo de investimentos que tem cotas negociadas na bolsa. E como o ETF, a base do ETF é que ele busca replicar a variação de um índice, de um ativo específico, seja lá, cara, tem ETF de câmbio, enfim, de moedas, de commodities, etc. Você compra e vende essas cotas em pregão eletrônico na bolsa, né? E o objetivo é replicar o ETF de boi, é para replicar o mercado futuro de boi. O ETF de milho para replicar o de milho, ETF de dólar e assim por diante. Tem uma diversidade de ETFs nos Estados Unidos, isso já é muito maduro, né? Porque lá você tem contratos futuros com entrega física, né? No vencimento. Ou seja, aquele que está vendido tem que entregar. Né? E o mercado financeiro criou o ETF, baseado num índice, né? Foi criado pelos bancos, foi uma alternativa, né? Por quê? É um mercado futuro liquidado por um índice para facilitar o processo e oferecer proteção contra flutuações de preço sem a necessidade de você ter entrega física. Essa foi a origem do ETF lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem o ETF do milho, que é o CCM11, e tem o ETF do boi. O ETF do boi, de novo, é para refletir a variação de um índice criado pela Bolsa, o índice futuro do boi, que é o BGI negociado na B3. O garantidor desse fundo é o Banco do Brasil, BB Asset. Então, assim, traduzindo, é uma comunhão de recursos, de dinheiro, né, traduzindo, destinado nesse fundo, e esse fundo vai aplicar em carteira de ativos financeiros, né, ele sempre está comprado no BGI, e a ideia desse fundo, dessa cota, é refletir a variação do índice futuro de boi gordo no B3, que é uma cesta de BGI, né, deduzidos as taxas e despesas. Né? Tem muito mais detalhes para a gente falar lá de novo, no Gestão de Risco na Prática você tem toda essa metodologia, mas que é interessante, até recebi aqui algumas pessoas, perguntas de algumas pessoas, né? Pô, Rodrigo, eu estou com dinheiro aplicado e o beboi não está refletindo a ascensão da arroba. Será que, inclusive, está acontecendo algum problema? Ou será que simplesmente tem alguém liquidando posição? Ou será que até a função contratual desse fundo não está sendo, de alguma forma, desrespeitada? Né? E a gente... É aquela história, né? Sempre que a gente tem alguma pergunta, a gente vai no pai da matéria. Liguei para os meus amigos lá da Radar Investimentos, que é a corretora que a gente trabalha, que a gente confia. Falei com o Leandro Bovo e vou até, autorizado pelo Bovo, obviamente, compartilhar aqui uma explicação muito bacana para você entender por que que o ETF... Então, assim, vamos lá, qual que é o problema? O ETF não está havendo uma distorção. O ETF não está, do boi, o valor da cota, né, negociada num pregão eletrônico não está refletindo essa alta, essa recuperação dos preços do BGI. E ele deveria refletir. Então, isso está incomodando quem está com dinheiro lá aplicado, né? E trago aqui para você, compartilho esse racional que me foi passada pelo Bovo, achei bastante interessante. Deixa eu pegar aqui o áudio. É uma longa conversa que eu tive com ele, né? Inclusive com um gráfico e tal, que ele vai citar aqui no áudio. Mesmo sem você ver o gráfico, vai ser interessante, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui só um minutinho, eu vou pegar aqui, por favor. Então, vamos lá, moçada. Acho que vai ficar bacana da gente entender com esse compartilhando esse áudio do Bovo.
O que é? Bom dia. É o seguinte, essa linha branca, IFBOI. IFBOI é um indicador que a B3 criou, certo? Que é esse indicador que replica o primeiro vencimento em aberto do boi, sempre. Então, ele é uma proxy do físico, como fica bem claro na... Fica bem claro no gráfico aí, a linha azul é o Esalq, né? E a linha branca é o IFBOI, que é, entenda-se como sempre o primeiro vencimento em aberto da bolsa. A bolsa criou esse indicador e aplica o primeiro vencimento. E aí, o BBOI, qual que é a regra do BBOI? Ele tem que seguir o IFBOI. Então, o patrimônio do fundo, ele varia de acordo com o IFBOI, que é essa linha branca, que, por sinal, está até acima do que está o Esalq, certo? E está, inclusive, acima do que foi lançado.
Ô, moçada, peço perdão, tive um probleminha aqui. A gente acaba... Esqueci, eu tenho dois celulares, eu esqueci de desligar um deles. E aí, o que acontece? Quando você está usando, é a hora que toca. É igual o gás só acaba a hora que você está fazendo a lasanha para todo mundo no almoço do domingo. É ou não é verdade? Hã? É assim, não é? Então, já que parou, deixa eu explicar. O Bovo, eu vou publicar no meu Instagram o gráfico que o Leandro Bovo e eu estávamos discutindo. Então, imagine você um gráfico, né, com o IFBOI, que é essa proxy, é esse valor, que esse referencial, melhor dizendo, que tem que refletir, né, uma cesta do futuro do boi gordo, do BGI, sempre, né, no próximo vencimento em aberto, muito bem. E essa referência, hoje, estaria por volta dos R$10 ou até um pouco acima disso, tá? Que seria o valor da cota. Até um pouco acima dos 10, porque quando eu estava falando com o Leandro Bovo, naquele momento o futuro estava em mais ou menos R$330. Hoje a gente já está em negociação R$10 acima, grosso modo. E o BBOI, um pouco acima de R$8. Então, veja bem, existe uma defasagem dos 8 até os 10, ou mais um pouquinho, do BBOI. Então, imagine um gráfico, o BBOI, que é uma linha, no caso do gráfico lá, uma linha laranja, a R$8, o Esalq, o CPEA, que o Esalq que o Leandro fala, é o indicador CPEA B3, a 330, né? O índice, o IFBOI, né, que é o índice que a Bolsa criou, que deveria refletir, né, o BGI, sempre no próximo vencimento em aberto, está acima dos R$10. Então, o BBOI, ele tem uma defasagem dos 8 e pouquinho, até pelo menos R$10. A cota deveria valorizar esses R$2 se ela estivesse refletindo o índice, né, que ela deveria refletir, tá certo? E ela não está. Então ela está, vamos falar, R$2 abaixo da onde ela deveria estar. Então é isso que você vai ver no gráfico lá se você for no nosso Instagram, tá ok? Mas vamos seguir aqui com o áudio do Bovo. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente pegar de novo o fio da meada, tá certo? Vamos lá, moçada. Acho que agora vai ficar. Eu desliguei, coloquei no modo avião os celulares.
Ele varia de acordo com o IFBOI, que é essa linha branca, que, por sinal, está até acima do que está o Esalq, certo? E está, inclusive, acima do que foi lançado o Boi, né? Que tá, eu coloquei no gráfico aí desde quando foi lançado o Meu Boi. Você pode ver que está todo mundo na mesma variação, né? No mesmo primeiro ticker é igual para todo mundo.
Um detalhe, o Beboi foi lançado no final de novembro de 22. O indicador do boi gordo estava entre... No dia que ele foi lançado, o indicador passou o mercado a 2,84 com 5 centavos, se não me engano. No primeiro dia de comercialização da cota do Beboi 11, da cota desse fundo no pregão eletrônico da Bolsa, ele foi lançado, o start dele foi a R$10. R$10. Então você vê, o indicador estava a 290, né? E ele foi lançado a R$10. Hoje o indicador é 340 e o Beboi ele não está nem nos R$10, ele está a R$8. Então isso está tendo uma distorção, certo? É sobre isso que o Bovo está mencionando no gráfico. Beleza? Vamos seguir aqui.
E aí você vê que a linha branca, que é o IF Boi, é o que está mais alto. Só que o Beboi 11, ele é um fundo e ele é negociado em bolsa. Então, tipo assim, se o fundo vale, um exemplo, vale 100. Só que existe algum louco que está vendendo ele na bolsa por 80, tudo bem, tá lá. Não quer dizer que o fundo vale 80, quer dizer que algum louco está vendendo por 80, entendeu? Então eu acho que aí é uma oportunidade boa de comprar, porque o valor justo do fundo é o que está designado aí pela linha branca. Esse é o valor que o fundo tem que, teoricamente, acompanhar no longo prazo. Então me parece uma ótima oportunidade de compra. É o seguinte, ó, imagina que você mora num condomínio. E aí você tem um terreno no condomínio. Você comprou o terreno lá por R$1 milhão. E aí tem um cara que apertou e vendeu um terreno do lado do seu, ele está vendendo por 500. Quer dizer, isso significa que o teu terreno desvalorizou de preço? Não, só significa que o cara está vendendo o terreno dele mais barato. Inclusive, se você tiver dinheiro, tem a oportunidade de comprar. Basicamente é isso que está acontecendo no Beboi. Alguém, por algum motivo, sei lá o que, está vendendo distorcendo para baixo, mas o valor justo dele é dado pelo IF Boi, que é o índice cujo fundo é obrigado a replicar, que é o que está na linha branca aí.
Vocês entenderam, moçada? Esse exemplo do Bovo, a gente conversou muito e depois ele mandou esse exemplo, foi matador, né? Então a cota, que hoje é pouco acima de R$8, ela deveria tá começando a brincadeira a partir dos 10. Agora, tem alguém desmontando posição e esse alguém, como a cota ela é negociada num pregão eletrônico, ela acaba sendo influenciada pela oferta e demanda, pela fila de compra e pela fila de venda que tem no pregão eletrônico. Se tem muita gente vendendo ali no pregão eletrônico, por mais que o valor justo do fundo, né, ele esteja acima, mas esse mercado está influenciado por alguém que está fazendo uma posição para baixo. Ele está distorcido. Isso está acontecendo também no milho, da mesma forma que no boi, porém uma distorção menor, mas ela também está existindo no milho, tá? Então, o exemplo do terreno foi interessantíssimo. O terreno vale 1 milhão, é o preço justo. O preço justo da cota, né, seria acima de R$10. Só que tem alguém vendendo a 8, cara, tá tudo certo. Ele está liquidando a posição dele e naquele momento ele está influenciando o mercado, né? Então, agora, é uma oportunidade, né? Então, alguém, igual o Bol falou, vendendo o terreno de 500 mil. Você acha que o mercado vai cair para 500 porque alguém está vendendo a 500? Então, não vale comprar. Agora, você acha que o mercado não mudou, apesar do sujeito do lado estar apertado financeiramente e resolveu queimar o terreno dele? Vai lá e compra, se você tiver uma oportunidade de compra. E é isso que está aparecendo para a gente. Tem uma questão importante dizer, e eu acho que isso que influencia as pessoas. Aonde eu falo de Beboi, de cada 10, os 10, ou no máximo 9, desconhecem o que é Beboi. Então a galera não despertou para esse ativo. Esses dias, essa semana, eu comprei um pouco de Beboi e pelo volume de negócios, eu fui 10% do mercado brasileiro do Beboi naquele dia, cara. E eu foi uma comprinha besta. Ou seja, o Beboi carece de liquidez. Então, se você. Esse é um desafio. Esse mercado ele foi lançado há pouco tempo e ele não está maduro. Então, como falta liquidez, um player às vezes vendendo uma posição influencia o mercado e também dá, com pouca liquidez, dificuldade de entrar e sair, ou seja, dificuldade de comprar grandes volumes de cota e dificuldade de vender grandes volumes de cota rapidamente. Então você tem que ter em mente isso aí. Quem for entrar no Beboi, quiser comprar ou enfim, não participa nesse mercado e acha interessante, tem que ter isso em mente. Ao montar uma posição muito grande, bom, primeiro vai ser. Você vai ter alguma dificuldade para montar uma posição muito grande e depois você vai ter alguma dificuldade para sair. Mas posições menores podem ser favorecidas porque você consegue entrar no momento que o mercado está distorcido. E a gente observou, né, na trajetória dele que ele foi muito aderente ao índice de futuro, ao IFBOI, que é esse índice criado pela Bolsa em cima do valor negociado do BGI, do boi gordo, né? Só nesse momento, a partir aí de meados de setembro para outubro, ele distorceu, né? Então, essa distorção ela não existiu na maior parte do tempo aí do fundo e tá ocorrendo agora. Basicamente, a hora que o mercado pegou tração, alguém quis desmontar e está desmontando uma posição. E isso está dando um gap muito grande entre o valor atual da cota e o valor que seria correto. E uma hora essa distorção termina. Então, é uma oportunidade, eu estou me posicionando. Mas, de novo, muito cuidado com liquidez, muito muito antenado nisso. Tem muitos detalhes ainda que eu acho que vale a pena no nosso curso online. Eu tenho um capítulo sobre ETF. Vale você consultar o seu corretor, a sua corretora de confiança. Eu não faço recomendação de compra e venda de ativos, né? Isso é minha opinião, o que não vale nada para você, né? Então, se capacite. Entenda desse mercado, aumente sua habilidade, sua competência para lidar com ele, pegue opiniões de gente que é capacitada, né, para dar orientações. Não é o meu caso, eu faço simplesmente uma emissão de opiniões aqui, mas para mim o Beboi hoje ainda é uma oportunidade porque eu olho ele, eu compro ele olhando para 2026, 2027 talvez. Não tem validade, essa é uma característica. Um detalhe importante, a cota não tem validade, então você fica com ela até quando você quiser, entendeu? Então, agora se você for comprar com o objetivo de curtíssimo prazo, talvez não seja o melhor ativo, tá? E a estratégia do ETF, ela casa muito bem como complementar a estratégia do físico, é uma forma de você alavancar a quantidade de animais que você tem. Eu, por exemplo, não tenho como. Eu estoquei as arrobas que eu podia estocar quando o mercado baixou, que foi entre abril e junho desse ano. Eu não consegui estocar mais arrobas, porque eu não tenho espaço, não pondero na minha atividade profissional sair alugando terra, não faz parte do meu planejamento estratégico. Então eu comprei Beboi e estou posicionado no Beboi. Numa posição do tamanho que eu acho que é conveniente para o fundo na atual característica que ele tem, que inclusive é de pouca liquidez. O mercado está ganhando maturidade, mas ele carece ainda de liquidez, né? Então é importante que se diga isso, né? É isso, moçada, mas tome orientações com a pessoa capacitada, né, da sua corretora, que ele vai poder te orientar melhor. Isso aqui é simplesmente uma opinião minha, ok? É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Na minha opinião, o Beboi não é uma cilada, a não ser que eu não acreditasse no garantidor, no Banco do Brasil, no BB Asset, né? Daí que vem o Beboi, Beboi, BB, Banco do Brasil, ou não acreditasse nesse mercado. Então, distorções ocorrem e distorções são oportunidades. Claro, dentro da dinâmica de cada ativo tem, cada derivativo tem, enfim, você tem que saber com como e com o que você está mexendo. É isso, obrigado pela audiência, pela paciência. Te aguardo lá no nosso curso online para você que nos seguiu até aqui, um presente. Rodrigo 50. Que é isso? É um cupom de desconto de R$ 50 para você que quer fazer o nosso curso online, né? Limitado aos 10 primeiros. Então nós estamos aqui distribuindo nesse podcast R$ 500 em desconto. Rodrigo 50, 50 em numeral. Ao fazer a compra do gestão de risco na prática, lá nossa ação aqui do no front com nafazenda.com, você tem um código, um campo para um código de cupom de desconto e você coloca lá Rodrigo 50, o 50 em numeral, número 5, número 0, tudo junto, letras maiúsculas, Rodrigo 50. Você vai ter um desconto adicional de R$ 50 para os 10 primeiros. Como a gente fez na semana passada, se esgotou rapidamente, era o Rodrigo 10, agora é o Rodrigo 50, moçada. É isso? Beleza? Obrigado pela audiência, pela paciência e nos vemos aqui na próxima semana. Um abraço a todos, fiquem com Deus.